E regados a muito sono, começamos, meus amigos.
É, bora gravar logo essa porra que eu quero ir dormir.
Todo mundo macabro de sono. Ontem a gente jogou RPG na fúria do sono, né?
É, Pedro dormiu, né? Pedro...
Duas vezes, velho, cochilei.
Cara, cochila então, duas vezes.
Duas vezes durante a sessão e uma vez ao final dela, né? Porque, tipo assim, Júnior chamou a adição. Ah, Pedro, tá acontecendo isso. Aí, né?
E eu bandeando.
Pedro, e eu silêncio voltou, total.
Aí, ó, Juninho, se tu tiver alguma. Tu tem alguma parte pro meu personagem de hoje, velho? Tá na tua parte.
Sim, pô, mas tá na tua parte aqui, tá ligado?
É, simplesmente tá na tua parte, velho.
E eu bugado.
É, não tem pra onde correr. Mas é isso aí, meus queridos. Chegamos pra gravar aqui o terceiro episódio dessa saga aí gigantesca.
Aí sim.
De 8 filmes de Harry Potter. Chegamos aqui no melhor. Será que
é o melhor? Eu acredito.
Chegamos aqui no incrível Prisioneiro de Azkaban. E vamos logo aqui já agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a todo mundo que compartilha aí, todo mundo que tá curtindo. Inclusive, recebemos alguns comentários que no próximo episódio eu já vou trazer eles aqui, que é pra gente interagir com a galera que comentou. Teve Givaldo, teve uma galerinha aí que comentou também, que interagiu com a gente. E nós traremos no próximo episódio, que será um tema mais livre, aí fica melhor. E já que a gente tá aqui no especial, a gente vai direto pra ele, que vamos para esse terceiro episódio, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, meus queridos. Vamos embora.
Vamos embora.
Eu acho que é praticamente assim impossível a gente falar sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e a gente não comentar sobre o Vira-Tempo.
Ali Supremo.
Esse filme, ele tem duas coisas, duas adições assim muito top, que é toda a trama do Vira-Tempo e essa questão de você ter ali um perigo, né, sondando tudo novamente, dessa Verdade. Vez até mais presente do que no anterior, né, no Secreto, que a gente sempre falou. E aqui a gente muda a direção, o que dá um peso muito mais, que a gente vai para o queridíssimo, o incrível cineasta Alfonso Cuarón, infelizmente o único filme que ele dirigiu da série, e que, assim, cara, é um cara que sabe trabalhar muito bem personagens, e a gente vê isso nessa trama, inclusive com a adição do que é um dos melhores personagens da saga, que é o Sirius Black, né?
Total. Total.
E também, enquanto na Câmara Secreta Hermione não foi muito usada, já nesse filme...
Eu considero que... É o primeiro filme onde ela é, assim, tipo, um dos pontos principais, uma das bases.
Ela brilha, né? Ela brilha, né?
Ela brilha.
E deixar um ponto aqui que é...
Concordo.
Que é também, né? Deixando um ponto aqui que é a esticada que os pirras deram, velho, do segundo pro terceiro filme.
É porque tem essa... É porque eu acho que o primeiro e o segundo, eles foram gravados mais, assim, um atrás do outro, né? O terceiro, eles já tiveram essa pausezinha, assim, que sempre tinha uma pausezinha, assim, de um ano, assim.
Tempo, né, tal. Porque também eles faziam muito. Eles tinham escola, né, pra fazer e tal, tudo mais. Não só eles, mas um monte de criança ali fazendo, adolescente.
É legal, né?
Fazendo escola, né, velho? Né?
Eles continuarem os estudos, tudo certinho
isso.
E tal.
Isso.
Quem
isso é
tinha
verdade.
Se formar ali com o dinheiro se formou, né? Porque a produção tava pagando tudo, então.
É verdade. E tem também outro personagem supremo nesse filme, que aparece que é Bicuço, meu velho. O Hipogrifo.
Que tem a ajuda do Hipogrifo, né, cara?
Se não fosse ele, Harry tinha virado suco pro lobisomem.
É mesmo. Sendo cronologicamente, né, a gente pegando essa linha mais cronológica, a princípio, a gente é apresentado, né, pra dois personagens, na verdade, um personagem e um ser, né? O personagem é o professor R.J. Lupin, né?
É muito bom também.
Bom demais.
Que é um personagem, assim, incrível. Incrível, de verdade mesmo. Um personagem, assim, muito carismático, né? E é um cara ali que parece que ele tá doente, né? Você olha, ele tá sempre com o olho, assim, meio baixo, né? Parece que ele fumou alguma coisa, né? Sim, a erva do capeta aí.
E o outro, acho que eu já testei qual é.
E o outro personagem, que é
o
personagem...
Nazgûl. Dementador.
Nazgûl.
Não, Dementador. São iguais, porra.
O som tá batendo já, né, Pedro?
Não.
Aí...
É porque são iguais, porra. Nazgûl, Dementador, sim. É igual, porra.
E justamente o Dementador, né, ó? Porque é um personagem que ele é extremamente maligno. Ele é tão maligno que em volta dele os objetos se transformam em gelo, pô. Tipo, se congelam, a água congela. Tipo, o ambiente
essa questão
congelado.
Aí mais climática, né?
Isso.
Uma coisa que já tem em filmes de terror, que é aquela coisa que quando tem uma assombração ali perto, a temperatura baixa, né, fica mais gelado.
Isso.
Ele apresenta a gente nesse clima aí, que é um antagonista que vai ficar até o final da saga.
Verdade.
E, assim, porque aqui a gente vai ter essa questão também da gente não estar mexendo diretamente com o Voldemort. Então, o Voldemort, ele vai ser uma peça-chave ainda ali, só que aqui vai estar mais envolvendo ali a trama dos Sirius e dos Dementadores vindo atrás dele, porque afinal ele fugiu de Azkaban, né? Porque ele é o principal antagonista do filme e do livro também.
Sim.
Porque o Harry descobre que tem um cara, né, que traiu os pais dele e foi responsável...
Supostamente traiu, né?
Que foi responsável pela morte dos pais dele e que fugiu de Azkaban, que é a prisão dos bruxos, e que provavelmente tá indo atrás dele, né? Pra matar ele também, pra terminar o trabalho.
Que a princípio ele é culpado. A princípio ele é. Ele é o culpado, né? É o que os bruxos constataram lá, tudo mais. E ele é que é o culpado pela resenha, né? Porque se ele se tivesse algum, vamos dizer assim, se tivesse uma prova contra ele não ser, né, culpado, ele não teria sido preso, né?
A galera da Ordem da Fênix, eu acho que ninguém... Sim. Que ninguém é... Que, tipo assim, todo mundo acredita no caso, né? Tirando a Ordem da Fênix.
Sim,
e da Ordem acredita, claro, porque conhece os caras muito bem.
Claro, perfeitamente. Ah, mas só que... É porque eu não sei se... É porque como eu não li o livro, eu não sei se a trama envolve essas questões. Se há, tipo, flashback, né? O que aconteceu e tá naquele momento.
Existe muita conversa sobre o que aconteceu. E aí, pra entrar, já que a gente vai mexer muito aqui na trama do livro também, como a gente tá fazendo nesses episódios todos.
Sim.
E é essa questão que, assim, é o meu filme favorito, mas eu considero ele um dos mais longes. É o que é mais longe do filme, assim, principalmente nesses três primeiros. Porque ele acaba por ignorar e deixar de lado muitas tramas. Não chega a ser como o pecaminoso Enigma do Príncipe, né? Que é um pecado esse filme.
Será nosso próximo, né?
Não, o próximo é o Cálice de Fogo. O quarto.
Ah, é?
Esse é o sexto. Aí a gente tem a escolha de tirar a trama dos marotos, porque é exatamente nesse livro que o Harry ele vai descobrir o que são os marotos. Até porque Sim. é nesse filme também, que é um filme de, como a gente falou, de muitas introduções, que além de Dementador, além de Sirius Black, além de Lupin, além de Bicuço, além de Vira-Tempo, a gente vai ter o mapa do maroto, cara, que, tipo assim, é o artefato mais famoso.
Assim, de muito,
desde esse comecinho.
Muito bom, velho.
Foi criado pelos marotos, como diz, né, o mapa do maroto, que vai ser entregue ao trio ali principal pelo o George, né, pelos irmãos George e os Weasley.
Fred George, né?
O Fred e o George, isso, obrigado. E que vai ficar até o final e que é explicado exatamente pelo Lupin como eles criaram aquilo ali, pra que eles criaram aquilo ali. Tipo, o Sim. mapa é cheio de piadas internas. Por exemplo, o Snape, cara, ele é descrito no mapa como ranhoso. Então, tipo assim, Sim. só quem era os marotos conhecia quem era o ranhoso. Né? Que era o apelido de bullying lá que eles faziam com o cara. Então, pra quem perde isso aí, eu acho bem triste, cara, ficar de fora. Isso aí até porque não existe essa conversa, né? Lá no final a gente vê que existe uma conversa do Harry com o Sirius de é meu padrinho, poxa, eu quero que você more comigo no futuro, Harry, pô, legal. Tem toda aquela emoção de descobrir que na verdade foi o Pedro Pettigrew, toda aquela Sim. parada, mas não tem essa questão de Harry, foi a gente que fez esse mapa, tanto é que quando o mapa é devolvido, né, o Lupin que entrega pro Harry de novo. Não, pô, pode ficar com o mapa. O mapa é isso. Agora você é o principal herdeiro dessa galera.
Aqui, sim. Tá? Sim, verdade.
Mal feito.
Pronto, uma coisa interessante, pegando esse gancho de Pedro, eu acredito que a frase desse filme é justamente a frase que inicia o mapa do Baroto, né? Que abre ele, né? Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Vê só, pô. Vê só, a turma criou o mapa pra, tipo, olha, bicho. Eles mapearam Hogwarts, né? Tudinho aqui. Todas as pessoas, né? Pessoas que estão dentro de Hogwarts, elas vão aparecer com o nome lá descrito, nome da pessoa, pô. Vê que ideia interessante,
né? E o trabalho fazer aquilo ali.
E o trabalho pra fazer aquilo ali, né? É muito interessante, eu adorei, pô.
E no mapa ainda tem a trollagem pra Snape, né? Pra ele não meter esse nariz enorme quando ele é chamado.
Aquilo ali é pra quem... não usar as palavras corretas, né? Tipo, aí, tipo, a pessoa que for abrir aquilo ali, tipo, Severo, ele usa revelios e os segredos. Aí, tipo, vai, foi trollado, né? Foi trollado, né? Aí, tipo, e também tem a jogada de Lupin ali na hora que eles vão, estão lá conversando, né? Aí Lupin, olha, bicho, isso aqui é simplesmente um brinquedo pra trollar as pessoas, né? Tipo, isso aqui pode ser um produto das... Eu não sei qual foi a marca que ele falou lá. Mas ele, tipo, se saiu muito bem, né? Da situação.
Eu não lembro qual é, mas ele cita uma loja do...
Isso.
Do Beco Diagonal, né? Que vende essas paradas assim, né?
Isso. Aí, tipo, ele saiu tão bem da situação, porque se ele vacilasse ali, Severo, o Snape já tava de olho nele, né? Aí, tipo, ele conseguiu sair pela tangente ali, vamos embora, né? Como você falou, isso aqui é minha especialidade, então vou levar, né? Vamos comigo, Harry. Então, belezinha, né? Já conseguiu se safar ali. Porque Severo tava no pé dele ali, cheirando cangote, praticamente, né? Porque qualquer desvio ali de conduta, ele...
O David, né? O David Terence, que é o Lupin, ele é muito bom, né, velho? Porque ele tem um carisma, assim,
natural, né?
Figura magnética demais na tela, né, velho?
É. Tipo assim, ele é muito bom.
Você ri junto, você vê que, tipo assim, as aulas dele ali na defesa contra as artes das trevas é bem legal. Tá ligado? E a gente tem a lenda, né? Gary Oldman. Simplesmente o fucking Gary Oldman interpretando o Sirius Black, cara.
O Sirius Black.
Pena que ele não tá gritando.
É, eu acho que é uma das melhores adições, assim, cara. E não tem, porque se você vê aquele final lá onde ele tá discutindo, né, que o pessoal, na verdade, pensa que ele tá falando com o Harry, tá ligado? Mas ele, na verdade, tá falando com o Pedro, que tá na forma de rato lá, escondido.
Sim.
Né? Que ele solta uns lá, tá? Vamos matar! Tá ligado? Ele dá uns gritão, né?
É. E, pô, ali
você,
ele...
Você contratar ele o Gary Oldman e pedir pra ele gritar.
Né, é. Ali ele tava irritadíssimo, né? Porque imagina, eu sofri 12 anos em Azkaban por causa de um miserável que entregou, que matou, entregou ao Lorde das Trevas as duas pessoas que eu mais amava.
É foda, né?
Poxa, imagina, velho.
Porque eu gosto muito de como a J.K. Rowling, ela entrega, a gente comentou isso nos anteriores também, como ela entrega a arma de Tchaikovsky, né? Aquela,
sim.
A brincadeira, que ela sempre apresenta um elemento que vai ser muito usado na trama e que ele vai ser uma chave ali para abrir portas. Aqui é a questão do truque que ela usa da Hermione sempre tá em todos os lugares. Então, tipo, a Hermione chega e fala que a aula tal foi legal. Aí os caras falam, como é que você tava em aula tal se é o mesmo horário da outra aula?
Runas antigas, né?
É, todas as aulas ao mesmo tempo, e a galera fica, velho, como é que ela... ela tá mentindo, tá ligado?
É.
Ela tá doida aí.
Onde é que você tava?
Eu gosto do quando ele chega lá no final. Nós conseguimos, professor. Conseguiram o quê? E vai embora. O médio.
Aí, no caso, esse é o fato aí, pô. Que ela tá em todo lugar, tal, não sabe. Pra lá na frente, né? Quando a situação chegar no momento assim, que eles precisam literalmente
clímax,
né? Está em dois lugares ao mesmo tempo para poder resolver uma coisa. Aí eles vão revelar a trama do vira-tempo, que eu acho que é a cereja do bolo.
É verdade.
Livro, que é essa trama do vira-tempo, né? Que é o que deixa a galera, inclusive quem gosta de ficção assim, científica, e essa parada de sempre tem uma regra, né? Que você coloca na viagem do tempo, né? Eu acho uma das mais bem construída, essa do vira-tempo, eu acho.
Também
muito,
acho.
Muito top.
A das badaladas e ainda não poder ser visto por eles mesmos, né?
É, isso aí é uma regra básica, tipo de volta pro futuro, não interagir com você mesmo, né? Não pode se ver. Não. Então, como ela resolve isso aí, tá? De trazer um perigo que, na verdade, é um escudo pro Harry e trazer... um mistério que, na verdade, é uma solução.
Sim.
Tá ligado? Uma dúvida ali que acaba sendo uma resposta. Então, sempre trabalhando nesses contrapontos de faces diferentes de uma mesma moeda. Eu acho que ela muito bem isso aí, vem.
Nesse filme já mudou o ator que faz o Dumbledore, né?
Isso, já. O Richard Harris, ele faleceu, né, antes do lançamento da Câmara
Secreta.
Ele falece, acho que um mês antes. E aqui, já quem entra como Dumbledore é o Michael Gambon, né, que já entra...
E também é muito bom, viu?
Fechando de cadeia de segredo.
É verdade.
Aquelas piscadinhas dele sem fechar o olho é muito boa, velho.
Esse universo, pô, ele é maravilhoso de verdade, porque só pelo umas simples coisas que acontecem, eu vou voltar um pouquinho, né? Exemplo, como é que fala, pô? É o descanso, ônibus para descanso, alguma coisa assim.
né? É o Night Buzz, né?
Night Buzz.
O Night Buzz é top demais.
Night Buzz. Antes disso, também tem... a gente pode perceber lá que Harry é um cara que... Pô, bicho... Vacilou comigo, ele transforma a pessoa em balão, né? Tipo, a irmã, né? Do tio dele.
É.
Do tio dele, né?
Eu nem lembrava, mas eu fiquei em dúvida se tinha sido ele mesmo, mas foi ele mesmo, sem querer, não foi?
Não, por querer.
Por querer. Ele fez
por querer.
Foi ele querendo mesmo?
Oh.
Querendo. É porque assim, ó. O trio, né? Ele é muito separado nessa questão aí. A gente sabe, assim, tem a coragem e tal, claro. Mas o Harry, ele é o impulsivo da galera.
É. Tá ligado? Ele é bem impulsivo mesmo.
É aquele que vai dar uma vada que dava no cara e depois, eita porra, não era pra ter feito isso, não.
Ele é um dos caras do trio que usa a maldição da morte, pô, primeiro. Eles usam a maldição da morte, não. Eles usam a maldição imperdoável. Tá? Ele usa crucis na Bellatrix.
Isso, verdade.
Então, assim, foi o que ele tava na mente, foi o que ele usou, e ele, tipo assim, é um cara muito impossível. Muito impossível. Né? Então, tem coisas que, inclusive, a Hermione acaba fazendo no filme, como lá no último filme a gente vai comentar depois, que, na verdade, foi o Harry que fez no livro, e eles acabaram trocando, não entendi por quê. Mas esse aí é um dos motivos, tá? O Harry, ele é muito impossível, cara. Então, quando a personagem lá fala, né, sobre ele ter herdado genes ruins dos pais, no... aí...
Ele já pega...
Imagina.
E é nesse filme também que já começa meio que o climazinho entre Ron e Hermione, né? Tá ligado? Que tipo, quando ela pensa que Bicuço morreu, quando ela tem um susto, ela pega na mão dele, quando vê que tá segurando a mão dele, solta. Aí depois, lá, quando ela pensa que matou o Bicuço, ela já abraça a Rony, não abraça mais Harry. Porque todas as coisas que ela abraçava Harry, tá ligado? Você vê também quando o Draco vai falar merda pra ela, a Rony já toma frente, tá ligado? Pra defender ela.
Sim.
Entendendo que outra cena massa, todo mundo na boca de
Tem uma curiosidade legal sobre aí, né? O Alfonso Cuarón, ele não tinha contato com o Harry Potter. E ele leu Harry Potter, pra poder fazer a adaptação, claro.
Claro, sim.
E as cenas que ele dirigiu, que são essas pitadas aí entre o Rony e a Hermione, até o momento, a J.K. Rowling não tinha revelado pra ninguém que ela já estava pretendendo fazer com que o Rony terminasse com a Hermione.
Sim.
Então, tipo assim, ela não colocava aquilo ali no livro, tá ligado? Porque ela... nem tava com isso aí detalhado 100% ainda. E o Alfonso Cuarón, ele foi o primeiro cara que, fora ela, que
cara
começou
previu,
a enxergar,
né,
o crush entre os dois personagens, velho.
Cara previu ali, ó.
Pegou tão bem ali a situação, né? E isso foi perguntar, tipo, não, tá ligado? Por que não poderia ser com outro personagem? Ele, não, tinha que ser com esse personagem aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, primeiramente ele viu o clímax entre o clímax, assim, tipo, que a gente chama da sintonia, né? Entre os atores.
Sintonia.
E da Emma, que eram bem mais fortes, assim, então combinava bem mais com esse afetivo. Até porque o Harry, ele é o cara que ele não estaria pensando em afeto naquele momento, ele estaria pensando mais nos seus problemas e na mãe, pelo lado dele ser impossível.
Sim.
Sem contar que ele tava se cagando também, né? Porque, pô,
total.
Tinha um demônio atrás dele, né?
Total. Total. Pronto, então a gente percebe também que, falando sobre o Lupin, né, que tipo, pô, bicho, lua cheia chegando e tá ali a confusão acontecendo, né, porque o cara tem que tomar remédios. Mano, que na verdade, quem transforma ele especificamente é aquele lobisomem lá. Né, que a gente vai ver isso, quem transforma ele, e é interessante, eu não sei se são raças diferentes, porque ele, o cara, ele tem um aspecto total de lobisomem, né, como ele como humanoide, né, ele tá com um aspecto lá de lobisomem, e já o Lupin
ele é de uma raça diferente,
né,
É, porque aí... tipo assim, tem os lobisomens nascidos, tem os lobisomens de maldição.
Maldição, isso.
Aí existem vários tipos de maldição, por exemplo, uma maldição que colocaram em você, uma maldição que você foi amaldiçoado por algum outro motivo, ou uma maldição de que você foi mordido ou arranhado, que é o caso, no, eu acho que é Carlinhos, né? Não, Gui. O Gui,
isso, Gui.
O irmão do Rony, futuramente ele vai ser também, né? Afetado. Sim, por essa maldição do lobisomem, porque ele vai ser atingido, inclusive, pelo próprio Greyback.
Ele tem uma cicatriz no rosto, né?
Isso.
Caramba, bicho, esse Comercial da Morte é ódio.
É ódio. E agora que você falou, eu tô pensando aqui, tanta coisa acontece nesse filme, tanta coisa...
É muita coisa, pô, muita coisa.
O Harry foge de casa, tem o Sinistro, né, rondando isso. O Harry, que é um agulho de morte. A gente tem a Hermione participando de todas as a gente tem um professor, que é um lobisomem, né? A gente tem uma professora que tá apostando praticamente o seu emprego ali, dando um artefato mágico completamente proibido para um aluno. A gente tem um infiltrado que tá ali. A gente tem um objeto mágico que revela as coisas. A gente tem uma trama governamental, né, contra uma pessoa, e a gente tem uma trama gigantesca de traição assim entre amigos, velho. É muita coisa,
muita coisa, pô. Bicho. Muita coisa mesmo. E o filme é muito bem encaixado, né? Ele tem uma sinergia muito boa, né? Não é cansativo, não é um filme cansativo, pô. Mesmo tendo tanta coisa rolando, ele não é nem um pouco cansativo. São o quê? 2 horas e meia, né? Eu acredito, 2 horas e meia.
Não, acho que é menos, acho que é 2 horas e 5, né? 2 horas e...
É. 2 horas e 23.
Então, é um filme que é um longa legal, muito legal, né? Um longa legal.
Ele é um filme, né? Lógico que é um filme, como se fosse com vários mini-arcos dentro dele, que são muito bons, os mini-arcos, e que eles se encaixam e se completam, pô, tá ligado? Sim. Porque tem primeiro o arco do... Não sei. Tem o arco do Harry fugindo de casa, da família lá dele. Aí depois já vem o arco de, tipo, a galera com medo porque Sirius Black fugiu. Aí vem o arco deles conhecendo Bicurso. Aí vem o arco de que Bicurso vai morrer. Aí vem o arco de que Sirius Black quer matar Harry. Aí vem o arco do Pedro Pedigru. E assim vai. E tudo vai se completando. Isso tem que contar que Cuarón é um diretor muito bom, né, velho?
Ah, ele é incrível,
velho. Ele é muito bom. Então, apesar de esse não ser o meu filme predileto, mas, tipo, eu gosto de todos, né? O menos que eu gosto é o Enigma do Príncipe, né? Mas tá de boa. Vai ainda assistir.
Eu acho que vale também, como ele falou até no episódio passado e no anterior, né? No primeiro episódio, o Harry, né? Qual é o nome dele? Do ator?
Daniel Radcliffe.
O Daniel Radcliffe, realmente, ele é fraco. Caramba, bicho.
Ele é fraco.
Ele é fraco, velho. Ele é fraco de verdade.
Tem a chance de se redimir com esse novo trio aí da série da HBO. Porque Daniel Radcliffe, assim,
ele
é impossível
é muito
pensar
fraco,
nele sem pensar em Harry Potter e vice-versa.
Cara, porque aquela cena, se você for perceber mesmo, a cena de emoção, né? Quando eles estão quando ele sai, na verdade, daquela reunião, né? Entre aspas, do ministro da magia, a professora McGonagall, e também aquela dona do lado do estabelecimento, né? Que eu esqueci o nome dela, né? A Madame alguma coisa, né? Madame Rosberta, acho que é esse nome, se eu estiver enganado.
Aqui o Rony é apaixonado por ela, né?
Ele gosta dela, né? Segundo Hermione. Aí, tipo, ele tá correndo, né? Com a capa de visibilidade, tá vindo de lá, tá chorando, né? Quando Hermione tira a capa dele, meu irmão, a feição, né? De tristeza, a gente não consegue ver, pô, no personagem. Não consegue ver, pô. Não, ele não consegue passar pra pessoa que tá assistindo ele, né, pra obra, que ele tá triste de verdade. Essa é ele a faz cena umas...
que ele descobre que o Sirius, que foi o Sirius que
matou isso, ele, né? Isso. Tipo, é uma cena muito fraca. Pelo menos ele expressando é muito ruim. Quando tu falou sobre isso, quando eu tava assistindo hoje, né, que eu reassisti, eu disse, pô, bicho, realmente, ele é muito fraco, ó. Ele é muito fraco. Muito fraco de verdade. Já é diferente do próprio Ron, né? Ou da própria Hermione, que eles são muito bons, né, atuando.
A cada filme ele fica melhor. Cara,
quando ela o cara já vê pela cena naquela... Eu acho que é no primeiro filme, né? Quando o Draco chama ela de sangue ruim. Quando ela pega, ela tá com o olho cheio de lágrimas. O cara, pô, bicho. A criança, né? Que ela é uma criança. Tá sabendo interpretar muito bem. Cara, tipo... Que ela tá com raiva, tentando se segurar, não querendo chorar, e o olho brilhando, cheio de lágrimas. É. Mas o Daniel, infelizmente, né? Apesar de eu não me importar muito com isso, mas ele é fraco mesmo.
É bem, bem fraquinho.
Cara, é demais, o cara não sabe. Não, mas imagina, tu não saber passar. Tipo, esse tipo de emoção. Que você é se você ator, pode, né, perceber.
Seu trabalho é esse. Pô,
isso, tipo, o gesto, não o gesto, o gestual tá, também tá incluso, né? A questão, feição, né, e tudo mais, o sentimento de raiva, de tristeza, ele não consegue passar, pô, pra...
Ele é irmão de... Criança, né? Ele é irmão de Bella, pô, de Crepúsculo, que é a mulher que tô triste, é uma cara. Tô feliz, é a mesma cara. Tô ansiosa, a mesma cara. Tá ligado?
Que eu mais curto nesse filme é a questão de você se renovar. Porque, no caso, a gente tem dois filmes onde o Harry vai pra Hogwarts, Voldemort aparece, dá uma merda. O Harry vai pra Hogwarts, Voldemort aparece, dá uma merda. Aí o que é que ele faz? Ela subverte completamente isso aí na história. Ela bota o Voldemort apenas como pano de fundo.
É verdade.
O mais importante é a tragédia, né, que ele deslocou ali. E ela coloca uma trama, uma subtrama no meio de tudo que tá acontecendo. Então, esqueça Voldemort. Tá? A gente vai trazer uma coisa completamente diferente. E, assim, esse arco dos marotos, cara, dos caras tá ali... buscando vingança, do Snape tá ali querendo desarmar essa quadrilha, né?
É, verdade.
Falar ali, meu velho, Harry dá um estupefato na caixa dos peitos de Snape, que entra de escrama, velho. Tá ligado? Que tipo, ele chega, um desarma, a Snape vai e desarma assim. Eu pensei que ele ia dar um espelho na varinha de Snape, ele dá um estupefato na caixa dos peitos de Snape, que Snape voa na cama e a cama desaba em cima dele. Taca, porra! Então, pra que isso, criança? Aí, mostra a impulsividade dele, tá ligado? Que ele só precisava desarmar o cara, tá ligado?
E a cena... A cena do diálogo, né? Entre os três, assim, eu acho um pouco confusa também no filme. No filme fica muito bagunçado e, tipo assim, parece que o Sirius tá ignorando o Harry, tá ligado?
Além do
propósito, tá ligado? Que ele não tá vendo o Harry. Então, tipo assim, todo o contexto de você entender que, tipo assim, o Sirius, ele não conhece o Harry, velho.
Sim, verdade.
Ele não conhece, ele não sabe como é que...
Ele viu o Harry bebê e agora tá vendo 12 anos depois.
Né? E tipo assim, sem contar que muda muita coisa quando você muda um pouco, quando você tá na forma animago. Tá? Também tem toda essa pegada aí, tipo, do animago, de uma pessoa que é animago, dos amigos que se transformaram em animago pra poder ajudar outro, tá ligado? Essa resenha dos marotos é o que eu acho mais legal, cara.
Verdade.
Eu acho que ela soube trabalhar incrível com...
Todos os marotos eram animados, né?
Não.
Não?
Não. O Lupin, não. O Lupin, ele é amaldiçoado.
Uh-huh.
Pelo lobisomem.
Aí a turma. Aí, no
caso, o Thiago, o Pedro, né, e o Sirius, eles se transformaram pra isso.
A ajudar o cara, e aí?
E pra poder controlar ele, quando ele tivesse transformasse, ele ficasse descontrolado pra tomar. Controlar ele, né?
Isso. E tipo assim, é coisa de magos. Você entende que os marotos não eram só os caras que estavam ali.
Fazendo família mesmo.
Snape, nem nada. Os caras eram gênios, cara. Geniais. Tá ligado? Os gêmeos Weasley da geração deles. Tá ligado? Eles eram muito bons no que fazer. Tudo é porque você fazer uma poção do jeito que eles fizeram pra virar animago não é fácil. Porque assim, existe nesse mundo o mago que ele nasce com as características de ser um animago.
Sim.
Tá? Por exemplo, existem outros bruxos que são animagos. Tá? Mas eles se transformaram através de uma poção que é incrivelmente difícil de se fazer, que assim, demora 6-7 meses pra você fazer esse ritual. E se você errar qualquer coisinha, você tem que começar tudo de novo.
Acho que a professora Minerva, né? Ela é animago, né?
É animago.
Se for um lugar, né?
É um mês, ó. Eu vi uma menina que posta a coisa de Harry Potter. A poção pra virar animago é um mês de preparação, tá ligado?
Muita coisa pra fazer, pô.
É. Se você errar, eu vou ter que começar tudo de novo.
Qualquer coisinha, pega tudo de novo.
Só um adendo aí na questão do... Como tu falasse, ó, do diálogo entre os três, né? Quando Severo chega e desarma Lupin, né? Uhum. Ele fala o doce gosto da vingança, pô. O cara tava babando.
Pra pegar o cara.
Pra pegar os dois, pô.
Pô, claro, pô. Diga aí, velho.
O cara tava salivando, pô. Fizeram
bullying com tua vida toda, pô. Transformaram tua vida no inferno. Ainda tem um cara. Ainda tinha o outro que te talaricou.
É, miserável. Aí ele pega e fala: eu vou fazer um esforço pra ver o beijo da morte, pô. Pra ele. Eu quero ver ele sugando tua alma. Vê só, bicho. Que o cara tá com ódio.
Só me dê um motivo.
É, o Dementador, ele tem essa pegada, né? Ó, o Dementador, ele tem essa habilidade, né, de sugar a felicidade da pessoa, tirar as energias dela através disso. E quando ela suga a tua felicidade, pô, tu só vai ter memórias ruins e tudo que é de ruim vai estar em tudo.
E aí?
Né? E existe uma habilidade que ele tem, que é esse beijo do Dementador. E esse beijo do Dementador, só existe um bruxo na história que sobreviveu a ele. Tá ligado? Tipo assim, ele mata o cara mesmo. Tá?
Assim, e aí, ele mata. Mas sugar é a essência do cara, né? A alma, né?
É,
quem foi esse bruxo?
Eu não lembro o nome, mas depois tu pesquisa aí. Coloca aí, tipo assim, o único bruxo a escapar do beijo da morte do Dementador, que vai aparecer alguém falando aí. Que
não bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários, pessoal.
Que não falta é especialista em Harry Potter aí.
Tem muitos, viu?
Que não é o nosso caso, mas tem muitos por aí.
Sim, claro. Claro.
Eu acho que a chegada do Sirius, ele vai ficar aí, né? Até o quinto filme. Inclusive, vai ficar até mais, porque ele se mantém. Desde depois do que acontece com ele se mantém. E, cara, mano, eu acho que o Gary Oldman, man, ele tá devastador aqui, velho. Ele é um ator incrível, né? Ele realmente eleva.
O cara é bom, velho.
Eleva as coisas a
eu acho que
outro patamar.
Do elenco ali, eu acho que tá entre ele. Que porque também foi olhar. O Alan Rickman também é supremo. O ator que faz Dumbledore também é bom. Mas acho que entre os três ali, o melhor pra ele, Alan Rickman e o ator que faz Dumbledore, né? Pra se fosse escolher o melhor ator dali. O pior a gente já sabe quem é, né?
É porque assim, quando a Meg Smith, né, também chega de Minerva na tela, ela rouba, né?
Aí ele tá bem supremo demais, pô.
Porque ali é muito difícil você ver qual é
o melhor,
entendeu?
A elite britânica tá ali.
A elite britânica tá ali, pô. Ali é complicado. Até o próprio o próprio Rabicho mesmo, que não sei se é o nome dele, né? Que ele também, ele fez aquele Sweeney Todd, né? Que ele fez aquele cara que prestava serviço para o juiz, né? Que é o Severo Snape, né?
Que Alan Rickman, né? Que ele parece Rabicho também, tá ligado?
É. Então, que também é um ator, assim, super renomado, né? Também da lá do teatro inglês, né? Britânico. Então, bicho, aí tá cercado de gente boa, pô.
Mas é porque. Não, Pedro comentou, não. Mas é porque é ele, viu, Pedro? É o mesmo ator.
Tá é o mesmo cara, pô.
Não, eu sei que é o mesmo cara. A caracterização dele ficou parecendo um Rabicho, pô.
É a mesma caracterização. É isso mesmo, é.
Sim, entendi.
Timothy Spall, o nome dele.
É, Timothy Spall, isso mesmo. Timothy Spall.
Spall, do inferno.
E uma coisa que eu vim me ligar nesse filme, pô, a professora Trelawney. É Emma Thompson, pô. Eu não tinha me ligado da primeira vez que eu vi o filme.
Ah, tá. Poxa, ela. Mas dá pra ver que é ela, pô. Emma Thompson.
Inclusive, né, nessa época aí, ela tava numa resenha aí com. Eu acho que era com o Gary Oldman, né? Que ela era casada.
Não sei, acho que era.
Era, pô. Ela tava numa resenha aí com Gary Oldman, que, tipo assim, eles não podiam contracenar juntos, não. Uma parada dessa aí, tá? Ela tinha um negócio de justiça aí.
Uhum.
Foi. Depois pesquisa aí pra tu ver se era com ele ou era com o outro. Mas era um ator do elenco. Eu tenho quase certeza que era o Gary Oldman. Tá? Mas assim, é só gente top. Mas eu acho que assim. Pra falar desse filme, é impossível falar dele sem a gente citar, como falei, a cereja do bolo, que é toda a trama do Vira-Tempo e como a J.K. também consegue, além de fantasia, ela consegue trabalhar o diabo da ficção científica e de forma tão exemplar, velho.
Verdade.
Que é você trabalhar, a gente sabe que trabalhar com viagem no tempo sempre dá merda.
Verdade, verdade. E é interessante, falando sobre isso aí, ó, que, tipo, é como tu falaste, é a cereja do bolo do filme, né? É o que fecha tudo, né? É o que dá uma conclusão a toda a, vamos dizer assim, aos pontos que precisava de um, exemplo, um final, entre aspas, um final feliz, né? Que seria salvar o Bicuço, né, que era totalmente inocente, e também outro inocente, como Dumbledore falou, né, que era o próprio Sirius Black, né, que era um homem inocente que iria ser morto, né, pelos Dementadores, né. Então eles saem, né, daquele local ali, tipo, era, acho que eram as 7 horas, né, da noite, né. Então eles saem ali na agilidade, fazendo tudo por trás, né? E, tipo, se tivesse... ainda bem que teve só... Hermione estava à frente, entendeu? Que se tivesse Harry e Ron, né? Não iria dar certo aquilo ali, de jeito nenhum. De jeito nenhum não iria dar certo.
Primeiramente, o vira-tempo é muito difícil de você usar.
Sim.
Né? E é um artefato assim que, se der uma merda,
é uma merda gigante.
Fudeu. Tanto é que no final esse vira-tempo aí vai ser tomado e esse vira-tempo vai ser destruído, velho. Vai ser banido. Porque a Hermione passou muito tempo estudando aquilo ali.
Sim.
E quando ela dominou, aí beleza, ela começou a fazer as coisas do jeito que ela queria. Mas até ela aprender, mesmo, foi muito. E como ela é a cabeça pensante, né?
É, o gênio, né?
Tinha que ser ela mesmo, cara.
Verdade. É interessante que... tipo, imagina, pô. A gente vai começar a fazer aqui viagem no tempo. Aí Harry vai tocar no negócio, ele leva uma tapa. Pá! Sai daqui, pô, tu é louco.
Tira a mão.
Leva uma tapa na mão, tira a mão, pô.
Tira a mão, burro. É como você tira a mão daqui, que tu é burro, tu não vai saber mexer com isso, não. Tira a mão, desencosta.
É É porque, na verdade, o Viratempo, ele é uma parada muito complexa. Porque você, você vê que ele é aquela pecinha que tem vários arcos que giram em torno, sim, de si mesmo, né? Aquilo ali é uma forma de cálculo.
Sim.
Né? Tanto é que você vê que ela vai girando, 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 e fala, ó, a gente vai... Dá pra voltar até tanto tempo. E ela vai dar uma girada total, né? E eles voltam. Então, ali, existe um cálculo todo. Não é só você pegar e usar. Você precisa fazer um cálculo pra você ver onde é que você... Quanto você vai voltar, onde você vai estar.
Sim.
Pegada toda. Então tinha que ser ela mesmo, velho.
Ela já recebe dica, né? Que ela ainda diz, né? O professor da Moneira diz, né? Três voltinhas devem ser o suficiente. Tá ligado?
Isso. Interessante também que ele ajuda, né? O pessoal a...
Sim.
A dar essa dica aí, né? Porque, tipo assim... Você tá com a faca pra cortar o bolo tá lá, só que a faca tá escondida. Pô, puxa a faca e usa, mano, tá ligado? Já que tá com ela aí, né?
E uma coisa que a gente nota quando usa o giratempo é que, tipo, quando eles estão lá, que eles estão na casa, que eles têm que sair, cai o ministro, vem chegando junto com o Dumbledore, aí os boys têm que roubar bicurso, tá ligado? Aí o cara vê Dumbledore enrolando descaradamente, pô, o ministro. Olha aquela árvore ali, pô. Foi não sei quem que plantou, só pro cara não olhar enquanto o bicurso lá empancado, digo. Que é aí no final...
Aquele velho tema humor, né? Aquele velho humor que tem, que os filmes sempre tem um humorzinho assim.
É.
Eu acho que o Dumbledore segura muito bem, pô.
Segura as pontas, ele.
Aquela... A hora também que quando eles estão escondidos e eles estão na floresta, que é Hermione, poxa, então é assim que meu cabelo fica quando eu tô de costas, pisa num galho, aí a outra, olha, eu acho que ela se viu, tá ligado? Só que tipo...
Não, ela não
se viu. Ela acha que se viu, né? Não, sim, talvez... Ela escutou o barulho do galho quebrando. Ela escutou o barulho do galho quebrando, sabe, no galho.
Pronto, o que é que... Existem várias teorias. Eu assim, se ela se vê, dá merda. A gente sabe isso, que dá merda.
Isso.
Só que eu acredito que quando ela se ligou ali e ela, né, viu alguma coisa, ela se ligou que poderia ser ela e a galera.
Por isso que ela quis sair dali mais rápido.
Isso, ela se ligou. Eita caramba, será que a gente tá usando alguma coisa pra fazer alguma coisa?
Uhum.
Tá usando, ó. Tem algo rolando aí, tá ligado?
Sim.
Algo de errado não está certo. Ela pode ter se ligado que era ela ali usando o vira-tempo de alguma forma e que ela estava se escondendo. Por isso que ela não ficou tão empolgada em ir lá...
Investigar, né?
O que era. Investigar. Então, ela só deixou passar. Que, inclusive, essa parte é a que causa um monte de loucura na galera. E tem uma turma que fica meio bugada nessa parte aí. Porque acredita que aí... Existe um lapso que não é explicado, que é o onde começa, onde termina, onde começa, onde termina.
É.
Só que, tipo assim, é uma coisa tão redonda, velho.
Eu acho que não precisa explicar, pô.
Não, acho que não é necessário, porque faz parte da magia do roteiro, entendeu?
É.
Da escrita dela. Tipo, olha, aconteceu isso aqui, mas não precisa de explicação pra tudo, pô. Não precisa de explicação. Façam suas teorias, debatam sobre o assunto. Quem vai ganhar mais é ela. Então.
E sem contar, pô, que, tipo, mesmo que não tenha explicando onde começa e onde termina, mas dá pra você entender. Aquela parte ali não ficou com furo, pô. Dá pra você entender direitinho o que foi que aconteceu.
Mas é que tá, pô. Assim, a galera fala pouco, só que, assim, é explicado tão bem. Que, tipo assim, não existe dúvidas.
É, então, tá ligado?
Tá ligado?
Você consegue entender tudo o que tá acontecendo
você
ali.
Você sabe onde começou e onde terminou. Tá ligado? Você sabe que começa ali na sala com ela dando as três voltas e termina quando eles voltam e encontram o Dumbledore fechando a porta com ele sumindo lá dentro. Então, no caso, ali eles foram, aqui eles voltaram. E, tipo, o lapso temporal ficou aqui.
É, acabou.
Ficou aqui. Então, não tem esse problema. Que, inclusive, é uma cena improvisada, viu? Do Michael Gambon. Então, já deixa aí registrado que o cara realmente ele conseguiu entender, pegar o que é um Dumbledore. Não esquecer o antigo e ainda Sim. criar algo novo pra ele mesmo. É porque
Isso
essa
é
cena
verdade.
Do, da galera chegando, professor, professor, a gente conseguiu, e ele dizendo, do que vocês estão falando, né?
Boa noite.
Ele então, já
boa noite, uma realizada.
E a piscadinha de olho sem fechar o olho. E aí descendo as escadas. Porra, esse verso pra mim demais, velho.
Cara, é muito bom.
Vale lembrar também que o cara, quando chega na enfermaria, ele dá duas tapas na perna do de Ron e o Weasley, que tá machucada, pô. Caramba, bicho. Dá duas tapas, velho.
Talvez ele não saiba nem o que é se machucar, pô.
Sim, não, sim. Por causa disso. Aí Ron começa lá, cara de choro. Pô, bicho, tá doendo aqui, velho.
É
impagável, né, velho? Impagável,
né, cara? É, total. A cena é boa, né? A cena é boa mesmo. Ele é muito que eu não sei se poderia até ser uma cena improvisada também, não sei, né? Se tá, que ele tava no roteiro, né? Na trama ali, não sei, pode ser tão.
Eu acho que
essa cena. Fluido, né?
Essa cena ela acontece assim mesmo.
Acontece mesmo, né?
É, eu acho que essa cena acontece mesmo. Eu não tenho 100% certeza, mas eu lembro muito nítido dessa cena no livro também.
Sim. É. Sim, sim, sim.
Porque essas sacadas, assim, do Dumbledore. Elas acabam se tornando engraçadas pra gente, tipo do Sr. Weasley também, né? Porque Sim. eles têm uma curiosidade, né? Assim, pelo mundo trouxa, por coisas aleatórias, que acaba sendo excêntrico pra gente, né? Soando Isso. excêntrico e fica engraçado, pô.
Harry, você pode me explicar o real, como é que ele fala? O real propósito de um patinho de borracha. Eu digo, caramba, bicho, um patinho de borracha.
É, tá, por que esse cara anda com o diabo de um patinho de borracha na banheira? Ele toma banho com isso, pô. Que porra é essa? É estranho isso.
É muito Mas, bom, enfim, véio. Eu... se no caso for fechar aqui o arco, né? O filme, né? O debate sobre o filme. É, como a gente tinha falado, eu realmente... como a gente falou no episódio passado, né, na Câmara Secreta, ele é como se fosse um arco que se fecha, né, como se fosse uma pequena trilogia, né, ali, é uma trilogia, é um arco que se fecha, e é um filme, por mais que seja uma direção diferente, ele traz um teor um pouco mais sério, né, tem um drama também, né, envolvendo aí o filme, né, e tudo mais, e traz muita coisa, né, traz ficção, né, traz drama, traz um pouco de terror, né, uma pitada de terror, né, também, né, eu acho o filme sensacional, não tenho nada a reclamar, né, só do Daniel Radcliffe fez, mas tudo bem.
Eu acho que, mas talvez ele nem seja motivo para reclamar, o cara tá entendendo, o cara só leva e deixa seguir, né.
É.
Olha, como eu disse nos dois primeiros filmes, e vou dizer nesse, vou dizer em todos os outros, a minha referência de Harry Potter é os filmes. Que eu nunca nem, como eu disse, eu nunca nem toquei nos livros. Peguei ele na mão. Nunca. Eu não tô me zoando, é verdade.
É o cão.
É, pô. Nunca foi. Mas, tipo, então, eu não posso comparar. Lógico que eu tenho um conhecimento, porque eu sei que a turma falou. Dizem que tal livro foi o melhor adaptado, tal livro é o pior adaptado. Mas o filme é bom e não tem muito o que discutir, não. O filme é bom e pronto. Se você não gosta, você tá errado. Pronto.
Concordo. Ele é, como eu falei, pô, é o melhor, né? Pra mim é o melhor de todos. E assim, aqui a gente termina a Era de Ouro de Harry Potter.
Verdade.
O Afonso Cuarón, ele chega aqui. Infelizmente, como eu falei, o único filme que ele dirige. Eu queria que ele dirigisse mais. Inclusive, a gente teria muito a ganhar com ele dirigindo mais.
Total.
Bem, não rolou, mas, cara, incrível. Essa aqui é a fase de ouro. É o melhor filme. Dessa trilogia também é o melhor. Como eu falei também antes, é o menos fiel ao livro, né? O mais fiel é o primeiro mesmo. Ele é o menos fiel, mas é o melhor filme, como cinema. Ele... bate certo. É isso aí, né? Fechamos?
Fechamos, sim, com certeza.
Na verdade, esse podcast aqui, ele poderia ter apenas a introdução e a gente poderia falar, é o melhor filme e pronto. Aí e sobe pronto. As letras, né? No final.
A gente pode fazer isso com o Enigma do Príncipe, né? É o filme é uma merda. E acaba. Isso aí. Mas o pior é que eu gosto do filme, pô. Eu sei que ele não é o melhor, mas eu gosto
dele. Mas eu assisti no cinema, né?
Eu vi no cinema, pô. Todos eu vi no cinema.
A gente vai falar disso quando chegar nele, porque ele realmente, ele funciona, ele é um filme muito ruim, mas ele funciona na saga do cinema, mas acaba perdendo muita coisa. Também. Mas é isso aí, querido. Vamos ficando por aqui. Próximo será o Cálice de Fogo, mas não o próximo episódio. O próximo episódio a gente vai falar de coisas aleatórias aí. Talvez, se os meninos aí se empolgarem, né, essa semana, a gente... Vai gravar um episódio, bora gravar um episódio começando essa saga da DC também, como o James Gunn tá fazendo. Inclusive, assisti o filme hoje, hein? E tá uma maravilha de gostoso.
Aí Superman. Sim.
Manda o link aí pra gente assistir.
Não, o link é cinema.
Pronto, o link pra gente comprar o ingresso pro cinema.
Inclusive, a gente não assiste nada pirateado aqui.
Poxa, só... sai daí.
A única coisa pirateira que a gente assiste é Piratas do Caribe.
É isso aí, velho. Tu é doido. Vamos embora, mano. Vamos embora.
Forte abraço.